A partir de agora, a gente recebe aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra o médico assistente do setor de cabeça e pescoço do Hospital Napoleão Laureano, doutor Francieldo Rolim. A gente vai falar, entre outros assuntos, sobre o Julho Verde e também sobre um dado solto pelo Hospital Albert Einstein. Por ano, 150 mil pessoas no Brasil são acometidas de câncer na cabeça e no pescoço. Então, por isso, este mês, por isso que chama Julho Verde, o Hospital Laureano vai alertar sobre a prevenção para esse tipo de tumor. Doutor Francieldo Rolim, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde.
Boa tarde. Uma satisfação participar o ano passado nessa campanha Julho Verde. Eu também tinha participado aqui na Band News de uma entrevista. E é sempre uma satisfação participar hoje no Band News Manaíra, segunda edição. O meu boa tarde, quase boa noite, como disse a Aline aqui, a Aline Guedes e a você, Yuri Queiroga.
Bom, então a gente trouxe esse assunto no ano passado, está trazendo mais uma vez esse ano e é sempre importante que traga, porque o principal ponto é a prevenção. E a gente começa falando nisso. Do ano passado para cá, pegando os números de pessoas que tiveram um novo diagnóstico, Eu não vou começar, na verdade, falando da prevenção, mas sim de onde é mais comum, onde é que a gente tem mais registro do surgimento de tumores e a que está associado, dependendo de onde tem esse maior índice de surgimento de tumores.
Os tumores da cabeça e do pescoço, eles são muito heterogêneos. A cabeça e pescoço é uma região que existe muita, medicamente falando, nós falamos que existe muita fusão embriológica. Se você, quando nós analisamos a estrutura óssea, por exemplo, do crânio, são cerca de 22 ossos. Então, é uma parte muito pequena em que ocorre muitas fusões. Toda a região do corpo em que tem muita fusão, em que na formação do indivíduo há a junção de muitas partes, restam células embriológicas. E essas células são, muitas vezes, originam tumores. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos tumores que acometem a região da cabeça e do pescoço, ele tem uma etiologia. Ele tem uma etiologia que está menos ligada à genética do indivíduo e mais ligada ao estilo de vida. Então, os tumores mais frequentes da cabeça e pescoço são os tumores de pele. Se você fazer um inquérito, for procurar em qualquer site, alguma coisa, você vai ver que o tumor mais comum da espécie humana é o tumor de pele. Uhum. Os tumores de pele são dois tipos básicos, que é o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Quando nós examinamos esses dois tipos de tumores, cerca de 75% deles ocorrem na cabeça ou no pescoço. Então, de todos os cânceres de pele, que são a maioria de todos os cânceres da humanidade, 75% das vezes ele está ou na cabeça ou no pescoço. Está aí você vê o número alarmante de casos, porque o câncer de pele, o CBC, por exemplo, ele nem entra nos inquéritos populacionais, que é tão comum que o governo não conta como câncer. Ele conta o carcinoma espinocelular, mas não conta o CBC. Mas esses tumores não são os que mais matam na cabeça e pescoço. Os tumores que mais matam são tumor de boca, de garganta e de laringe. Esses tumores são os que mais matam e eles têm uma etiologia ligada ao hábito de vida do indivíduo. Então, o paciente que fuma, ele tem 15 vezes mais chances de ter um tumor na boca, na garganta ou na laringe do que uma pessoa que não fuma. Quando ele associa o hábito de fumar com o hábito de beber exageradamente, aí esse risco aumenta cerca de 20 vezes mais na população, em relação à população que não fuma. Uhum. Então, tem uma etiologia comum. Então, é o hábito de fumar e de beber exageradamente das pessoas. Um dado importante é que o tumor de cabeça e pescoço, principalmente esses que mais matam, tumor de boca, garganta e laringe, eles são mais comuns em homens do que em mulheres.
Eu vi que é o segundo tipo de doença com maior incidência na população masculina.
Na verdade, ele...
Esse tipo de tumor?
Não. Quando você soma câncer de boca, em geral, garganta e laringe, ele passa a ser o segundo.
Isso, os tumores de cabeça e pescoço.
O trato aéreo digestivo superior. Se você somar só o câncer de boca, por exemplo, ele é o quinto mais comum.
Uhum.
Mas quando você associa essas três áreas, ele deixa de ser o quinto e passa a ser o segundo mais frequente. Só perde para o câncer de próstata, entre homens.
Por quê? Existe um porquê? Existe uma etiologia também em relação a isso?
Quem é o paciente que vai desenvolver um tumor de cabeça e pescoço desses mais graves? Porque, como eu lhe falei, existem tumores de pele, tumores de partes moles, tumores ósseos, tumores de tudo quanto é jeito. Mas esses são os que frequentemente levam o paciente a uma morte mais rápida. Então, primeiro, quem são esses pacientes? Normalmente são homens acima de 50 anos, que formaram por mais de 30 anos e que tiveram pouco cuidado com a saúde. Então, muitas vezes o paciente ele começa com uma ferida na boca, porque os principais sintomas de alarme para um paciente são ferimentos na boca, na garganta, que não somem em menos de 3 semanas. Pacientes que apresentam nódulos cervicais acima de 50 anos, principalmente, e tendo esse sintoma de um ferimento na boca que não desaparece. Mas esse paciente que bebe exageradamente, que fuma exageradamente e que é homem e que comumente não se cuida, porque nós sabemos que a população masculina se cuida menos que a população feminina. Nós, no Brasil, nos últimos anos, não diminuímos a incidência de câncer de colo de útero. Eu não sou especialista na área, mas nós certamente diminuímos o número de mortes por câncer de colo de útero. Mas as mulheres em idade fértil, todos os anos, procuram um ginecologista que faz um exame especular na mulher, que é um exame é invasivo. Você tem que, né, entrar, ver o corpo da pessoa até certo ponto por dentro. E todos os anos as mulheres vão para isso. Para diagnosticar um câncer de língua, o paciente só precisaria abrir a boca e colocar a língua para fora. Mas esse paciente não faz isso, porque ele só procura o médico quando ele tem um sintoma.
Tá ou ele não, incômodo de fato.
Ou ele não aguenta mais comer, ou ele não aguenta mais beber, ou aquela lesão dói. Então é quando ele vai procurar. Então essa é a grande dificuldade.
Queria perguntar também qual é a relação que existe, e essa pergunta eu já deixo para o próximo bloco, né, Yuri? A relação que existe entre o HPV, que é o papiloma vírus humano, e o câncer de cabeça e pescoço. Veja aqui que vem se tornando cada vez mais comum essa relação. O porquê, né? O que é que tem a ver o HPV com câncer de cabeça e pescoço? Por isso, é fundamental a vacinação já desde a adolescência contra o HPV? Bem, você pode também mandar sua pergunta para o Dr. Franceudo Rolim. A gente está falando sobre câncer de cabeça e pescoço. Essa é a bandeira do Julho Verde e a gente está falando sobre a campanha e também sobre essa e essas, na verdade, doenças. A gente volta já.
A gente volta a conversar aqui no Band News Manaíra, segunda edição, sobre o Julho Verde e a prevenção a câncer na cabeça e no pescoço. A gente está recebendo aqui nos estúdios o médico assistente do setor de cabeça e pescoço do Hospital Napoleão Laureano, doutor Francieldo Rolim, e a Aline tinha deixado uma pergunta antes do intervalo.
Pois é, tínhamos perguntado para o doutor Francieldo qual é a relação que existe, que está cada vez maior, entre o HPV, que é o papiloma vírus humano, e o câncer de cabeça e pescoço, doutor.
Aline, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, principalmente, as pesquisas mostraram que aproximadamente 20% dos cânceres, principalmente de orofaringe, que são os... Quando a gente abre a boca de frente a um espelho que você olha, você vê o fundo da sua garganta, vê aquela coisa que fica balançando, que é a úvula, toda aquela parte mole da garganta e a base da língua e aquela parte lá de trás, todo mundo que fizer isso em frente ao espelho vai ver. Aquela região é a orofaringe. Então, nos últimos anos, as pesquisas mostraram uma relação entre o papiloma vírus humanos e a detecção do câncer, principalmente de orofaringe. O câncer de língua, de boca, pode ser também provocado por essa doença, por esse vírus. Câncer de laringe, mas a incidência é muito menor. Na orofaringe, cerca de 20% dos casos, quando a gente vai estudar e vai ver, percebe-se que, na verdade, havia, se não como causa, mas como participação na causa, a presença do papiloma vírus humanos. Esse vírus é o mesmo papiloma vírus que causa câncer de colo de útero em mulheres, e ele pode ser transmitido sexualmente. Uhum. Numa relação sexual oral ou outro tipo de relação, um beijo, alguma coisa assim, que um paciente infectado que possa passar para outro, principalmente na relação sexual. E esses tumores, eles não são menos agressivos do que os tumores que são causados pela etiologia, principalmente do fumo e do uso exagerado do álcool. Mas eles têm uma resposta melhor ao tratamento não vou dizer para a população que está ouvindo achar isso, que uma pessoa que teve um câncer relacionado ao HPV pode ficar curado facilmente. Jamais. Longe de falar isso aqui. Mas eles têm tido uma boa resposta. Pelo menos uma resposta melhor ao tratamento do que o câncer que é relacionado ao uso do tabaco e do exagerado de álcool.
O senhor explicou aqui para a gente que a grande maioria, que esses tipos de câncer de cabeça, os tumores de cabeça e pescoço são mais frequentes em homens na faixa dos 60 anos de idade, é o segundo tipo da doença com maior incidência na população masculina, porque geralmente os homens têm mais resistência a ir ao médico de forma sazonal, como as mulheres fazem, por exemplo, na sua ginecologista, né? Na sua cardiologista, enfim. E os homens têm essa resistência. Isso quer dizer que a grande maioria dos casos que chegam para o senhor, para os demais profissionais da área, já são estágio avançado?
Olha, Aline, no SUS, porque o Brasil ele é diferente, são diferentes públicos que a medicina atende. Você tem um público particular que chega até você com um determinado problema, tem os convênios que representam cerca de 20 e poucos por cento da população, e você tem o SUS que atende a grande maioria da população. No SUS é comum, quando o paciente chega até o médico com câncer de boca, orofaringe e laringe, cerca de 50% dos pacientes chegam com a doença avançada. Quando nós, de uma forma geral, nós classificamos os tumores de T1 a T4. Os T1s são aqueles tumores iniciais, T2 um tumor inicial ainda, mas que já está um pouco avançado, T3 e T4 são tumores mais avançados, que exigem tratamentos multimodais. O que é isso? Se o paciente chegar para mim com um T1, é uma lesão pequena, que comumente eu vou oferecer um só tipo de tratamento para esse paciente, ou só a cirurgia, ou só a radioterapia. São as modalidades que nós temos para tratar câncer nessa área hoje são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ou só um deles, que ou pode ser só a cirurgia ou só a radioterapia.
Ser associado também?
E pode ser associado. A quimioterapia isolada não é oferecida como tratamento de cura, ainda não, para esses pacientes. Então, ou nós fazemos cirurgia isolada, radioterapia isolada, ou cirurgia e radioterapia, radioterapia e quimioterapia, ou cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Os pacientes que nos chegam com T1, por exemplo, são os tumores iniciais, eles podem ser tratados apenas com cirurgia, ou só com radioterapia, por exemplo, que dependendo do estudo que mostra a equivalência entre os dois tratamentos. Os pacientes que chegam com T4, a maioria das vezes, eles são com doenças irressecáveis. Doenças que já invadiram a base do crânio, doenças que invadiram a coluna, doenças que invadiram a face, metade, a hemiface do paciente, que você ia causar uma mutilação que talvez o paciente não conseguisse resistir. Doenças que invadiram carótidas, que são os vasos que levam sangue para a cabeça, e o paciente, se fosse ser operado, ficaria com um hemiplégico, metade do corpo paralisado, porque você teria que ligar a irrigação do cérebro. E cerca de 50... Mas esse dado, ele não é só brasileiro. Nos Estados Unidos, em determinado local, dependendo da área que você vai lá, também 50% dos pacientes chegam com doença avançada. Na Índia, que o tabaco é usado mais indiscriminadamente do que no Brasil. Aqui no Brasil, há 20 anos atrás, existiam muito mais pessoas que fumavam do que hoje. Quando eu era criança, eu lembro que com 5 anos de idade, eu não conhecia um adulto só que não fumasse, era muito raro. Hoje não, eu conheço vários adultos que não fumam, então houve um incentivo da parte do governo, uma campanha contra o tabaco de lá para cá, mas isso que o Uri falou no começo, estivemos aqui o ano passado, estamos aqui esse ano, e na verdade nós estamos fazendo campanha todos os dias, porque o tratamento do câncer ele é multimodal, ele exige muitas especialidades envolvidas. O oncologista com quimioterapia, com outros tratamentos multimodais que nós temos, terapia-alvo que nós temos hoje, radioterapia, cirurgiões de todas as especialidades, cirurgiões bucomaxilofaciais, odontólogos, fonoaudiólogo é essencial na recuperação do paciente, nutrição, profissional de enfermagem, profissional assistente social,
até
que no Brasil...
tem a questão da fala, da deglutição, tudo isso está
envolvido. O tratamento é multimodal e o tratamento área, é, né? Muito caro. Quanto mais cedo chegar o paciente ao médico, menos caro para o Estado é o tratamento.
Isso responde a uma pergunta aqui do ouvinte Aristávora. Ele estava perguntando aqui, a terapêutica do câncer da cabeça, do pescoço, depende do estágio evolutivo da doença, não somente a terapêutica, né? Mas a própria condução do tratamento e até o gasto, os custos que tanto a família quanto o Estado devem
ter. O diagnóstico, a terapêutica, o prognóstico é aquele que se espera que o paciente, até quando esse paciente vai sobreviver, por quanto tempo ele vai viver, se vai ser muito tempo, se vai ser pouco tempo, tudo isso depende do diagnóstico precoce. E uma coisa que é importante para o Estado brasileiro, que são os gastos. Quanto mais avançado esse paciente chegar, por mais profissionais ele vai ter que passar, mais tratamentos ele vai ter que fazer e o gasto será maior. E claro, de todas essas coisas que nós estamos falando, que é a tragédia familiar. Esse paciente, se chegar em estágio avançado, ele vai morrer e algumas vezes morrem de maneira... até triste, porque é um paciente que ele, dependendo do tumor, de onde for, se for na língua, se for na garganta, se for na laringe, esse paciente pode perder a laringe em uma cirurgia, a doença pode voltar, a doença pode se metastizar para outros locais. Tem pacientes que falecem sem conseguir se alimentar. Tem que fazer outras vias de alimentação, seja por sonda, seja por gastrostomia. Então, já entrando no sentido da prevenção, a prevenção é sempre o melhor caminho, porque por mais que nós corremos atrás dessa campanha de não fumar, de não beber exageradamente, os pacientes eles vão ter câncer, porque é uma doença que nós ainda não temos controle. Claro que, tirando essa etiologia, nós tiraríamos 70% da incidência de câncer do mundo. Se todas as pessoas parassem de fumar hoje, 70% de todos os cânceres seriam evitados.
Caramba!
Mas 30% ficaria e nós continuaríamos tendo que tratar esses pacientes.
Deixa eu fazer uma pergunta que parece bem óbvia, mas pelo menos para mim não é. O cigarro, ele provoca as lesões de boca? A gente sabe que o cigarro é extremamente tóxico, né? Tem mais de 5 mil substâncias que são danosas à saúde. Mas o que acontece para desencadear o câncer de boca? É porque o cigarro provoca lesões, micro lesões na boca, porque as pessoas que fumam, elas não sentem essa alta temperatura, né? E também quais são os outros danos que podem ser provocados também na boca do fumante?
Quando nós temos o surgimento de um câncer, esse câncer, ele surge por uma agressão, que essa agressão pode ser térmica, mecânica, biológica. Quando ela é física, térmica, mecânica, com o tempo essa célula vai reagir de uma maneira que ela não vai se dividir. O câncer, ele é uma mutação numa célula que não quer morrer. E o que pode desencadear isso? É um processo no DNA das células, é na nossa memória genética. O código genético, ele é alterado para que aquela célula perca os mecanismos de regulação. E aquela célula que ela tinha um controle sobre ela para se dividir, para passar uma vida inteira estável, de repente ela vira imortal. É aquela célula que não há controle, o corpo não tem controle sobre ela. E ela pode parar em qualquer lugar, a metástase, ela se espalha e vai parar em qualquer lugar. O cigarro, pelas 5 mil ou mais substâncias que tem, essas substâncias elas vão intoxicando a célula, de maneira que os mecanismos de reparo do nosso DNA, porque a nossa, por exemplo, o sol é extremamente cancerígeno. Levar muito sol, mas nosso corpo tem mecanismos de reparo das nossas células, danifica e o corpo vai lá e conserta. Agora você imagina uma pessoa que passa 40 anos danificando e o corpo tentando corrigir, chega uma hora que você exaure, você termina todos os mecanismos de reparo, aquela célula fica completamente intoxicada e em uma hora dessa o DNA que vai se divide errado. E essa célula vira uma célula alterada que não tem controle, o corpo não tem mais controle sobre ela e ela passa a ter um controle próprio.
Ou seja,
sem controle, na verdade.
Então são vários fatores.
São vários fatores.
É a questão da irritação crônica causada pela questão térmica, não é isso? Mais
o trauma e as lesões do DNA causadas pelas toxinas que você tem. É a mesma coisa que o papiloma vírus humano provoca. Ele provoca uma alteração no código genético. O código genético do papiloma vírus se incorpora ao código genético da célula e passa a alterar aquela célula de maneira que daqui a algum tempo você não tem mais controle sobre ela. Ela autonomiza, se transforma numa célula autônoma, sem controle. Essa é a etiologia do câncer.
Para a gente encerrar, às 5h37, a gente vai falar especificamente sobre o Julho Verde 2019. A gente É, como já vem trazendo aqui, apesar de focar em julho, é uma campanha que precisa ser permanente. Então, mas nesse mês específico de campanha, qual a programação que o Hospital Napoleão Laureano tem para chegar nas pessoas, chegar mais forte nas pessoas e tentar estimular ainda mais esse senso de prevenção?
É, Yuri, a campanha Júlio Verde, ele é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. É uma campanha da Sociedade Brasileira. Uhum. O Hospital Napoleão Laureano, que é um hospital referência aqui, e eu trabalho lá, é um hospital que nos dá esse apoio durante o tempo da campanha e recebe esses pacientes, né, entre outros hospitais, é o principal hospital que recebe esses pacientes. O Júlio Verde, nós entendemos que nós temos que concentrar na divulgação de informação. O ano passado nós fizemos uma campanha em que nós liberamos uma triagem de cerca de 400 pessoas. Diagnosticamos entre 400 pessoas que foram para a campanha fazer exames, 5 cânceres. 5 pessoas com câncer. E elas foram destinadas ao tratamento. Então, esse ano nós tivemos uma dinâmica diferente. Nós adiantamos as consultas dos pacientes que estavam esperando consulta. Porque esse paciente já passou por um médico e que ele vai vir certamente com um diagnóstico próximo ou pelo menos esclarecedor. E a gente já consegue atacar direto a situação e nas outras frentes nós vamos divulgar. Nós teremos panfletagem de rua amanhã, vai se concentrar nos bancários aqui, na Pedro II, uhum, e na Epitácio Pessoa, em 3 frentes. Nós teremos entrevistas em vários meios de televisão hoje. A doutora Lívia Monteiro Lira, que é uma colega que trabalha comigo lá e no Sal também, já deu uma entrevista em outra emissora e amanhã já tem outras programações. No sábado, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que é o dia 27, nós faremos uma panfletagem no Busto de Tamandaré, lá na praia, que concentra muitas pessoas, a gente consegue atingir. Sem falar que foram adiantadas essas consultas para os pacientes. E, além disso, nós temos vários colegas em outros hospitais, Hospital Universitário de Lauro Vanderlei, Hospital Santa Isabel, Hospital Edson Ramalho, hospital em que trabalha um colega da cirurgia de cabeça e pescoço, espalhando a notícia e fazendo a campanha. Os meios de comunicação para nós é uma coisa muito importante, porque chega mais distante, as pessoas escutam o rádio. Isso é uma coisa, eu adoro dar entrevista no rádio, porque as pessoas escutam o rádio, principalmente nesses horários, né, do horário que ele vai voltando ou vai vindo para casa. Além disso, nós temos muitos outros profissionais relacionados: fonoaudiologia, os nutricionistas, outras especialidades médicas. Esse mês também é o mês do Júlio Bordeaux. Pessoal da odontologia está fazendo a campanha esse mês, no dia 30, 31 e dia 1º, certo? E são muita gente envolvida e a divulgação é o nosso ponto maior nesse mês.
5h40, recebemos aqui nos estúdios o médico assistente do setor de cabeça e pescoço lá do Hospital Napoleão Laureano, o doutor Francião do Rolim. Bom trabalho nesse mês, durante todos os meses também, porque, como a gente falou, a missão da prevenção, ela é constante. E sucesso também.
Eu que agradeço, Aline, agradeço Yuri e a Band News por sempre nos receber aqui nessa árdua missão que é informar as pessoas. Não é, parece, mas não é fácil.
Não é fácil, verdade.